Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Brasil para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Esse evento será realizado em português com tradução simultânea para o inglês e está sendo gravado e transmitido pelo site de Relações com Investidores, www.bb.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Todos os participantes estão conectados como ouvintes, e logo após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. As perguntas em inglês serão recebidas por escrito, exclusivamente via chat, na plataforma online, e para perguntas em português, basta digitar asterisco 1. Caso necessite de alguma assistência durante a conferência, tecle asterisco 0. Conosco hoje estão os senhores Fausto Ribeiro, presidente, Ricardo Forni, vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, Carlos Renato Bonetti, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, e Daniel Maria, gerente-geral de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Por favor, senhor Fausto Ribeiro, queira prosseguir.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia para quem está aqui no hemisfério sul, né? Quem estiver na Europa aí, muito boa tarde, tá? Eu sou o Fausto Ribeiro, então sou o presidente do Banco do Brasil e é um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje, tá? Na verdade, esse é o nosso primeiro encontro. Espero que tenhamos muitos encontros. De largada, eu gostaria de reconhecer o trabalho que vocês realizam, tá? Enfim. É muito importante levar informações precisas e tempestivas aos nossos stakeholders. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos funcionários, tá, pelo brilhante trabalho nesse primeiro trimestre, o que nos fez alcançar um lucro recorde, histórico, né, considerando toda a nossa série histórica. Pois bem, eu tenho um conjunto de slides antes de passar para o nosso CFO, o Ricardo Forni, e são os slides que eu acho que são interessantes. Até porque eles podem trazer para vocês um pouco de informação sobre quais são os pilares básicos dessa gestão. Bom, vamos começar aqui então, só falando rapidamente sobre o resultado, tá? Que nós apresentamos no slide 1, perdão, slide 2, na tela do. A gente tem um lucro líquido ajustado de 4,9 bilhões, que representa um crescimento de 44,7% comparativamente ao primeiro tri de 2020. É um resultado impulsionado basicamente por uma menor PCLD, tá? E pelo crescimento da margem financeira. Bom, eu disse isso na coletiva anterior, né? O ano começou com uma tendência de retomada. No entanto, um cenário para os próximos trimestres traz ainda algumas. E por isso, por esse motivo, a gente está otimista, no entanto, um pouco mais cautelosos, tá? Com relação ao guidance que existente, estamos mantendo o guidance, tá, atual. Vemos a possibilidade, inclusive, de encerrar o ano mais para a ponta alta do intervalo de lucro, tá? Atingimos uma carteira de crédito de 758,3 bilhões. Tá? Isso representa um crescimento de 4,5% comparativamente a março, mesmo período de março do ano de 2020. Nossa PCLD ampliada ficou em torno de 2,5 bilhões, representando uma redução de 54,2% comparativamente também ao primeiro trimestre de 2020. No que se refere à dinâmica de receitas e despesas, nossa margem teve um crescimento de 4% e as nossas despesas administrativas uma redução de 0,4%. Pois bem, senhores, agora eu quero passar por um conjunto de slides para falar um pouquinho sobre os pilares dessa gestão. E nesse primeiro slide aí com vocês, deve ser o slide número 3, para quem está acompanhando à distância, a gente começa aí com, no lado esquerdo, pilares da estratégia corporativa. Qual é a mensagem principal que eu gostaria de passar para os senhores? Existe um processo de governança sólida, consolidado aqui no Banco do Brasil, um processo forjado e preparado ao longo de muitos anos, né? E o pilar central desse processo está na constituição, né, no desenho e na aprovação de uma estratégia corporativa do Banco do Brasil, né? Ela tem revisões anuais, tá? mas ela tem um período de abrangência aí de 2021 a 2025. E leva em consideração todas essas perspectivas que estão aí na tela, clientes, financeiros, sustentabilidade, processos e pessoas. Enfim, qual a mensagem que eu gostaria de passar para os senhores aqui? Ora, o banco tem uma estratégia corporativa desenhada e aprovada no âmbito da sua governança corporativa, tá? E o importante aqui, o nosso papel como executivo, assumindo a empresa recentemente, e com alguns dirigentes novos aqui no âmbito do conselho diretor, é executar de fato essa estratégia, tá? Qualquer alteração na estratégia corporativa tem que passar por todos os comitês estratégicos de governança aqui, que existentes dentro do banco. Então, na verdade, dando continuidade a um processo pré-existente, tá? Que vai nos permitir alcançar alguns resultados interessantes no futuro próximo. Bom, eu fiz na minha chegada uma mensagem aos funcionários do Banco do Brasil, tá? Além de me apresentar para os funcionários, né, apresentar minha família, um pouco da minha formação, eu também destaquei 10 iniciativas estruturantes, também pensadas dessa estratégia corporativa já pré-existente, enfim, que eu acredito que possam acelerar algumas transformações dentro do banco para que a gente possa rapidamente atingir uma série de objetivos estratégicos que estão ali delineados. Tá? Então, eu não vou mencionar um por um aqui, os senhores têm aí no slide. Nos próximos 3 slides eu vou mostrar para vocês em 3 grupos, tá? Como é que nós vamos... Quais seriam as mensagens principais que nós queremos passar nessa coletiva? Então, o primeiro grupo, tá? Primeiro bloco, é a rentabilidade. Tá? Aqui, a principal mensagem que eu quero passar para todos vocês é que eu renovo o nosso compromisso com a busca de eficiência e de apresentarmos resultados sustentáveis. Ora, nós temos um plano já em andamento, né, de redução de despesas, né, que está prevendo aí uma redução recorrente de 3 bilhões por ano, tá, podendo alcançar até 2025 em torno de 10 bilhões, então esse compromisso está renovado, tá, e nós vamos persegui-lo. Tá. O que mais aí para buscar uma rentabilidade, né, equivalente aos pares, né, ou muitas vezes até superior, a gente precisa fortalecer, né, as linhas de negócios mais rentáveis, ampliando e rentabilizando a base de clientes. Tá? A ampliação da base de clientes, na minha percepção, é primordial, não tem outro caminho, precisamos avançar nisso. Tá? Vamos reforçar também o nosso protagonismo em algumas linhas, em alguns segmentos, onde nós somos ou já fomos líderes de mercado. Aqui eu estou falando o agronegócio, precisamos avançar no agronegócio, levar algumas iniciativas digitais para o agro também, micro e pequenas empresas, pessoas, aqui o varejão, pessoa física. São segmentos que a gente precisa ampliar o nosso protagonismo. Precisamos também, estamos abertos, entendemos que é importante analisarmos o tempo todo aqui possibilidade de efetuar alianças e parcerias estratégicas, até para servir de uma alavanca para maximizar os nossos resultados. Tá? Então está na pauta, está sempre observando isso, né? Como é que a gente pode nos associar a algum outro parceiro, né, para que a gente possa alavancar os resultados e focar no core business. Tá? E aqui entra muito buscando maximizar a eficiência de capital. Por trás, talvez, dessa questão, nós temos aqui a continuidade de uma política de desinvestimento. Obviamente, naquilo que não é core, né, aquilo que de fato não tem complementariedade ou tanta sinergia com os nossos negócios. Bom, passando para o próximo slide, um outro grupo de ações, tão importante quanto o primeiro bloco que eu mencionei, nós temos aqui. Se eu puder deixar alguma coisa como legado aqui na empresa, o que eu gostaria de fazer é, de fato, acelerar a transformação digital para que a gente possa ser digital na prática. Tá? Então, essa é uma mensagem importante, que eu tenho colocado aqui internamente dentro da empresa, tenho discutido com os demais profissionais que aqui estão, para que a gente possa, de fato, trazer essa revolução mais rápida, né, que o mercado tá impondo aos grandes bancos, para que a gente possa ser o digital na prática. Não que nós não estejamos já nesse caminho, a gente já vem perseguindo esse caminho já há um bom tempo, mas se pudermos acelerarmos as transformações necessárias, isso vai nos ajudar bastante. E aí, dentro desse processo de acelerarmos, temos uma série de ações, né, tanto de indução dos nossos clientes para que eles possam buscar alternativas para poder acessar o banco, tá, de uma forma mais conveniente, né? Então é uma indução digital que a gente precisa fazer, tá? Tem esse o nosso compromisso. A gente precisa engajar o nosso corpo de funcionários nesse processo, que é muito importante, né? Buscando inclusive uma mudança de cultura interna, trazendo os skills necessários para que a gente possa desenvolver mais rapidamente essa cultura. E aí é muito importante frisar que a gente precisa treinar, qualificar os nossos profissionais para que possam adquirir esses skills que eventualmente ainda não tenham, né, para nos auxiliar na aceleração desse processo. Inteligência de dados, né, cada vez mais nos antecipar as necessidades, né, dos nossos clientes, né, buscando aí trabalhar muito a informação, os dados, né, para transformar isso numa informação importante para a gente se antecipar as necessidades dos clientes. Enfim, nós temos um repositório de informações aqui enorme, nós temos que conectar isso também com a internet, com outros hábitos de consumo, enfim, e poder usar todos esses dados para transformar em informações valiosas para a gente poder gerar negócio. Conexão dos negócios aqui, o Open Bank traz uma janela de oportunidades incrível, tá? Também de inovação, para que a gente possa buscar outras fontes alternativas de receita para o nosso negócio. E aí também buscar também, analisar a possibilidade de fazer parcerias estratégicas também com startups para ampliar, né, a nossa presença em outras plataformas que nós ainda não estamos. Obviamente que o caminho para isso aí é estarmos prontos com as nossas APIs todas desenvolvidas e para poder fazer essas conexões o mais rápido possível. Expansão de plataforma, né, automatizar processo sempre há espaço para a gente buscar mais eficiência. Então é um caminho também que nós vamos perseguir, né? E arquitetura de TI, quer dizer, modernizar a nossa arquitetura de TI para que a gente esteja cada vez mais competitivo e apto aí para tal que é tão importante. Então a mensagem principal, tá, que eu gostaria de que vocês fixassem aqui: nós precisamos acelerar a transformação digital para sermos digital na prática. Tá? Slide número 6, tão importante quanto os outros dois blocos que nós mencionamos aqui, né? Eu defini isso aqui como proximidade, tá? A gente precisa estar muito próximo dos nossos stakeholders, e aqui eu estou falando, né, de estar próximo ao nosso cliente, né, que ele possa decidir exatamente qual é o canal que ele quer usar para se comunicar conosco. Enfim, um banco para cada cliente, se ele quiser, ele vai ter o banco na palma da mão, ele vai ter uma agência, ele vai ter os canais para fazer as ligações, para entrar em contato com o seu gerente. Enfim, é promover uma gestão integrada de atendimentos e canais, né, uma visão mais omnichannel, para que a gente possa, de fato, né, oferecer essa visão integrada para o nosso cliente. Garantir o retorno adequado aos acionistas, isso é inegociável, tá? A gente precisa buscar cada vez mais eficiência e rentabilidade compatível com os pares. Então nós vamos perseguir, nós queremos aqui estar competindo de igual para igual com todos eles, né? E muitas vezes na frente, tá? Queremos manter o elevado nível de governança corporativa, tá? Conforme eu já mencionei anteriormente, foi forjado ao longo dos anos. O banco tem um excelente padrão de governança, inclusive é referência no mercado, inclusive aqui em Brasília, para os demais órgãos públicos que tem aqui, que nos visitam, que fazem benchmark conosco. Enfim, a gente quer continuar mantendo esse padrão extremamente elevado de governança. Precisamos trabalhar bastante as pessoas, aqui falo de retenção, de atração e retenção de talentos, Eu comentei anteriormente que a gente precisa ter os skills necessários para essas transformações que a gente antecipar, né? Então, para isso, nós vamos investir fortemente em treinamento, né? Fazer um investimento aí para qualificar os novos, os jovens líderes que estão alcançando postos importantes dentro da organização, né? E queremos manter também um compromisso com a sustentabilidade. Então, uma série de ações que nós estamos fazendo, né, para buscar aí cumprir o nosso papel social, né, e prestando satisfação à sociedade de uma forma geral, né. Aí um exemplo disso, esse mês de maio nós elegemos como mês da sustentabilidade e escolhemos um tema que é a energia renovável. Então, é um mês onde nós estamos oferecendo aos nossos clientes linhas de crédito incentivadas, com taxas melhores para aquisição de placas solares, enfim, para investir, né, em energia limpa, de forma que a gente possa também estar contribuindo aí com a sociedade e o planeta. Tá? Próximo slide e último, depois eu vou passar a palavra para o Ricardo, tão importante quanto os demais, isso aqui é o banco que nós queremos, tá? Qual é a nossa visão de futuro, né? Então, se eu pudesse dizer para os senhores aí, que banco eu quero deixar, qual é o legado, eu quero exatamente isso, ó, ser o principal banco de cada, tá? Que nós tivermos, né? Garantindo a melhor experiência que ele tenha, que ele possa escolher qual o canal que ele quer utilizar e que ele tenha uma experiência única, tá? Uma experiência de alto nível, de alta qualidade, de disponibilidade, né? Que ele possa estar nos indicando, né? Promovendo, né? Para outros, para captura de novos clientes. Em relação à presença, tá? Se é rede física, se é no cenário digital, enfim, onde, como e quando o cliente quiser. Tá? Então, isso aqui é muito importante para nós. E sermos também um hub de soluções. Né? Temos aí uma plataforma com, enfim, benefícios para que a gente possa, de alguma forma, estar dando condições do nosso cliente ter acessibilidade a todos os nossos produtos e serviços e maximizando o retorno. E, de forma geral, também, sustentabilidade, né? Conciliando aí o resultado econômico com a preservação do meio ambiente e desenvolvimento da sociedade. Aqui é importante dizer que nós somos considerados hoje o banco com a carteira mais sustentável no Brasil, com muitas premiações. Né, nós temos hoje um portfólio de mais de 200 bilhões, né, certificados aí como créditos sustentáveis. E recentemente também fomos premiados, tá? Aí uma notícia em primeira mão para vocês. Nós acabamos de receber um prêmio da Global Finance, tá? Como uma das empresas mais sustentáveis aqui, tá? De processos mais sustentáveis. Em breve isso aí estará sendo divulgado para todos aí no mercado. Pois bem, então agora eu passo a palavra para o nosso CFO, né? O Ricardo Forni, que vai falar um pouquinho sobre o resultado. E aí eu me coloco, após isso, à disposição dos senhores para que a gente possa responder aí as perguntas específicas que vocês tiverem. Muito obrigado.
Obrigado, presidente Fausto. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Forni, sou vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e a oportunidade de apresentar para vocês esse resultado robusto que a gente está apresentando agora no primeiro trimestre, que é um recorde histórico para o banco. Vou começar então no slide 9, onde trazemos o nosso lucro líquido ajustado, que apresentou um crescimento de 44,7% em relação ao primeiro tri de 2020 e 33% em relação ao quarto tri, alcançando os 4,9 bilhões no trimestre. Esse lucro foi impactado principalmente pela redução da PSLD no período, o crescimento da carteira de crédito e pelo rigoroso controle de despesas. Isso permitiu que o nosso RSPL evoluísse de 12,5% no primeiro tri de 2020 para 15,1% agora no primeiro tri de 2021, um aumento de 258 pontos base nessa relação. Indo para o slide 10, falando da margem financeira bruta, a margem financeira bruta cresceu 4% em relação ao primeiro tri de 2020 e 2,8% no trimestre. Esse crescimento anual é explicado principalmente pela redução das despesas financeiras, 26,7% de redução na captação comercial e menos 17,6% na captação institucional. Na comparação com o quarto T de 2020, o crescimento da margem foi influenciado por maiores receitas financeiras de crédito, beneficiado por um mix de ativos mais rentáveis e menores custos de captação. O BB segue buscando aumento da contribuição das receitas com operações de crédito para o MFB, por meio do aumento da carteira de crédito e perseguindo um mix de ativos mais rentáveis. O spread global permaneceu estável, encerrando o período em 3,7%, influenciado pelo maior volume de ativos líquidos. Indo para o slide 11, carteira de crédito. A carteira de crédito ampliada cresceu 4,5% no comparativo anual e 2,2% no comparativo com dezembro de 2020, totalizando R$ 758,3 bilhões, de reais, com destaque para a performance das linhas de varejo e do agronegócio. A carteira PF apresentou evolução de 7,1% na comparação anual e 2% na comparação com dezembro do ano passado, com destaque para o crédito consignado. Outra linha que apresentou crescimento importante foi o crédito pessoal, fruto da estratégia de alteração de mix para linhas mais rentáveis. Carteira de agronegócios, por sua vez, cresceu 6,4% na comparação anual e 3,6% no trimestre, atingindo 198,5 bilhões, se aproximando aí da marca histórica de 200 bilhões de reais no agronegócio. O segmento de MPME apresentou crescimento de 26,1% na comparação anual, influenciado pelos desembolsos nas linhas de Pronamp, CGPE e PESE. Esse movimento aconteceu basicamente nos trimestres anteriores. Aí a evolução de dezembro para março é uma evolução menor de 1,4%. Carteira de grandes empresas e governo apresentou uma redução de 1,2% na comparação anual. Indo para o slide seguinte. De sustentabilidade, a gente traz a nossa carteira de negócios sustentáveis, que encerrou o trimestre em 261,3 bilhões de reais. Considerando os 10 compromissos com sustentabilidade que anunciamos em fevereiro e com o propósito de auxiliar nossos clientes na transição para práticas mais sustentáveis, lançamos a linha BB Crédito Energia Renovável para pessoa física com contratação 100% digital. Também ofertamos por meio da BBDTVM 12 fundos ASG com patrimônio líquido total de 4,1 bilhões de reais. Além disso, a partir deste ano, passamos a compensar todas as emissões de gases de efeito estufa, garantindo origem limpa e renovável de toda a energia elétrica consumida em nossas dependências com a compra de IREX. Além disso, vocês podem ver que a gente tem uma série de reconhecimentos aí em sustentabilidade que estão colocados aí no slide. Em relação à carteira agro, a gente traz alguns destaques aqui. A carteira com esse segmento cresceu 6,4% no comparativo anual. Nosso market share no agro está em 53,7%. Em março de 2021, alcançamos um desembolso de 76,1 bilhões no plano de safra 2020-2021. Esse é um aumento de 14,7% em relação ao plano de safra anterior. Gostaria de chamar a atenção de vocês para a nossa plataforma Broto. Trata-se de um marketplace completo que tem como objetivo trazer a máxima eficiência econômica ao produtor, com aumento de número de acessos e novos usuários, além da intensificação de vendas e financiamentos. O Broto concretizou mais de R$ 347 milhões de reais em negócios desde seu lançamento. Nessa plataforma reunimos atualmente 549 produtos, desde maquinário agrícola, implementos, produtos financeiros, dentre outros, concretizando assim nossa visão de futuro do banco como um hub de soluções bancárias e não bancárias para os nossos clientes, com conveniência, praticidade e segurança. No slide 14, a gente trata da questão do cronograma das prorrogações de crédito. A gente pode observar nesse cronograma que já houve uma retomada do pagamento das operações da carteira prorrogada e que está evoluindo muito bem. Em dezembro de 2020, cerca de 50% das operações estavam em carência. Em março de 2021, esse percentual passou para cerca de 23%, totalizando 26,4 bilhões de reais, dos quais 14,3 são operações de governo que possuem em sua grande maioria garantia do Tesouro e, portanto, baixíssimo risco. O INAD 90 da carteira prorrogada está estritamente sob controle, fechou em março com 0,86%, reflexo da qualidade da originação desta carteira. Em relação ao cronograma, a gente trouxe aqui um recorte tirando da carteira total a carteira governo. Então, a carteira se reduz para um total de 90 bilhões de reais sem a parte de governo. E tendo em vista que essa carteira possui garantia da União, ele conferindo um perfil de risco muito baixo, temos esse exercício aí do saldo total prorrogado. Esse total de 90 bilhões, 12,1 bilhões estariam ainda em carência e cerca de 7,1 bilhões com vencimento no segundo tri de 21. Com a redução do saldo total prorrogado, o cálculo da inadimplência das carteiras também sofreria efeito matemático e inad atingiria 1,09%. Mas acho que é importante apresentar esse recorte sem uma parte expressiva aí de governo que tem baixíssimo risco. Próxima. A PCLD ampliada, no slide 16, a gente traz a abertura das despesas com provisões, encerrou o período em 2,5 bilhões, redução de 54,2% em relação ao primeiro tri 2020, 50,8% na comparação trimestral. Esse comportamento é explicado principalmente pela redução da PCLD do risco de crédito, uma vez que no ano passado o banco antecipou provisões de maneira prudencial para absorver os futuros impactos da pandemia na carteira de crédito. Destaque também para a performance da recuperação de crédito, que é a maior da série em um primeiro trimestre. E o custo do crédito encerrou o primeiro tri de 2021 em 3%. Em relação à inadimplência, a gente pode perceber aí que a inadimplência permanece rigorosamente sob controle. Temos aí os indicadores da qualidade da carteira. A inadimplência acima de 90 dias mostrou um leve crescimento em relação a dezembro, alcançando 2% em março de 2021, enquanto a inadimplência entre 15 e 90 dias saiu de 1,5% em dezembro para 1,9%. O índice de cobertura da carteira encerrou o trimestre num nível ainda bastante expressivo, de 328,2%. E a gente trouxe aqui uma informação adicional em relação à questão da formação da inadimplência. O new NPL da carteira atingiu 0,66% e a cobertura do new NPL alcançou 73,6%. Em relação à receita de prestação de serviços e despesas administrativas, as receitas de prestação de serviços totalizaram 6,9 bilhões de reais no trimestre, uma redução de 2,7% em relação ao primeiro tri de 2020, impactadas principalmente pela redução na linha de conta corrente. Importante lembrar que o Banco do Brasil tem buscado a diversificação de receitas com a intensificação do uso de analytics para conhecer melhor o cliente e suas preferências e, assim, servi-lo com maior assertividade e conveniência. Do lado das despesas administrativas, elas seguem sob rigoroso controle, apresentando a redução de 0,4% na comparação anual, totalizando 7,7 bilhões de reais. O controle de custos já reflete as medidas de eficiência anunciadas anteriormente, como o desligamento de funcionários pelos planos de desligamento voluntários, além das economias geradas pelo programa de cargos e salários e do programa Performa, dentre outros aspectos. O índice de eficiência acumulado em 12 meses encerrou o período em 36,9%. Próximo. Em relação à integração do atendimento, a gente traz aí no slide 19 o perfil da nossa rede de atendimento, que teve sua tipologia ajustada no período. Alinhados à estratégia de otimizar nossa plataforma de canais em busca de eficiência e de estruturas mais leves, a gente observa uma redução na quantidade de agências tradicionais, um pequeno aumento em agências digitais especializadas em postos de atendimento, a criação de 16 escritórios leves e a ampliação dos correspondentes bancários, demonstrando um ajuste importante na estrutura de custos do banco, migrando para estruturas mais eficientes e, principalmente, sem reduzir a cobertura de atendimento do banco à comunidade. Visando melhorar a experiência dos clientes, ampliamos a especialização do atendimento com a abertura de escritórios leve, agências estilo investidor e agências especializadas agro, que permitiram o encarteiramento de mais de 1,4 milhão de clientes, totalizando 7 milhões de clientes com relacionamento especializado. Destaque também para os 800 profissionais de investimento dedicados ao atendimento do cliente investidor. É importante notar que os clientes com atendimento especializado eles tendem a mostrar índices de satisfação mais altos e também tendem a apresentar um retorno maior para a instituição. Gostaria de falar também do número de funcionários, né? A gente já vê um impacto aqui da redução dos funcionários, 91.673 em dezembro de 2020, e em março, 87.876. A maior parte dos funcionários que aderiram aos planos de desligamento já foram desligados, mas ainda tem um contingente a ser desligado ali ao longo do segundo trimestre, quando se encerra o desligamento desses funcionários. Indo para o slide seguinte, digital na prática, como o presidente Fausto falou, a gente apresenta aqui números relevantes sobre a aceleração da transformação digital do Banco do Brasil. Entendemos que a tendência de migração para o digital veio para ficar e temos oferecido soluções completas e inovadoras para os quase 21 milhões de clientes ativos em nossos canais digitais. Gostaria de destacar a cuponeria disponível em nosso app com vantagens, onde o cliente conta com voucher de descontos e promoções exclusivas em diversos parceiros para compras em lojas do varejo, inclusive e-commerce, alcançando 14 milhões de acessos no primeiro tri de 2021, onde comercializamos mais de 315 mil gift cards nesse trimestre. Temos também programas de utilização de pontos conquistados com relacionamento com o banco, que podem ser usados para ressarcimento de produtos e serviços do banco e possibilidade de utilização para pagamento de contas em um programa de cashback aos clientes, de acordo com a sua escolha. Somente no primeiro tri de 2021, 360 mil clientes pagaram contas com a utilização dessa funcionalidade, ressarcindo um total de 18 milhões de reais. Tudo isso pelo app do Banco do Brasil e Internet Bank. Os negócios com clientes por meio do app também têm aumentado significativamente. As plataformas digitais aí de internet e mobile responderam por 45% dos desembolsos em crédito pessoal, 12% no crédito consignado, 42% no crédito veículo e pouco mais de 20% no imobiliário. E isso, a gente já alcança acima de 90% em transações realizadas por plataformas digitais em março. E o aplicativo do Banco do Brasil, ele é o melhor avaliado entre bancos na Apple Store e na Google Store também. Todos esses números mostram que estamos no caminho para a nossa visão de futuro posicionamento do banco cada vez mais próximo seus clientes, com soluções inovadoras, trazendo conveniência e segurança. Em relação ao capital, a gente veio aí com uma evolução robusta de capital, apresentamos aí um índice de Basileia total de 19,56, índice de capital principal de 12,89, o que nos coloca como um dos bancos com maior capitalização do mercado brasileiro e com plena capacidade de crescimento. Em relação às projeções corporativas, a gente traz aqui o guidance. Nós estamos mantendo esse guidance. O lucro líquido ajustado para 2021, de 16 a 19, o resultado do primeiro trimestre de 4,9 bilhões de reais. Margem financeira bruta de 2,5 a 6,5, a gente atingiu 4% no primeiro tri. Carteira de crédito de 8 a 12, a gente ficou um pouco abaixo ainda no primeiro trimestre, com 5,8%. Negócios de varejo de 9 a 13, alcançamos no primeiro tri 11,6. O atacado PJ de 7 a 11, a gente teve um desempenho no primeiro tri, que é uma redução de 7,3%, depois a gente pode explorar um pouco esse número. No agro aqui de 7 a 11, a gente alcançou 9,2. Em termos de receita de prestação de serviços, de menos 1,5 a 1,5, a gente teve uma redução no primeiro trimestre de 2,7%. As despesas administrativas de menos 1,5 a mais 1,5, a gente teve a despesa sob rigoroso controle, com 0,4% de redução. E a PCLD ampliada de menos 17 a menos 14, a gente teve uma provisão no primeiro tri de 2,5 bilhões. De maneira geral, a gente está entendendo, principalmente em relação ao lucro, um viés de estar se mantendo na ponta alta, né, do guidance, mas depois a gente pode aí comentar item a item. E com isso eu concluo a minha apresentação e aí podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente pelo chat disponível na plataforma online. Para as perguntas em português, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Mário Pierre, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Prazer falar aqui com vocês pela primeira vez e parabéns aí pelo resultado do trimestre. Fausto, foi muito bom ouvir aí você falar o compromisso do banco com de manter, né, a estratégia que foi anunciada no meio de fevereiro, principalmente sobre a melhoria de eficiência. Eu acho que isso era uma coisa que o mercado estava esperando para ouvir, e foi muito bom você ter falado isso. Você também mencionou que esperava trazer rentabilidade do banco para ser comparável com os pares. Quando você fala que é rentabilidade, você está se referindo ao ROI, e que hoje os seus pares têm uns ROIs perto de 18% a 20%, se é essa então a sua meta, e quanto tempo você acha que você demora para chegar lá? E a segunda pergunta é quando você falou sobre o foco em core business e política de desinvestimento. Aqui eu queria ouvir de você um pouco mais se você considera o business de adquirência e o business de asset management como core, ou qual seria a estratégia para esses dois segmentos. Obrigado.
Obrigado, Mário. Prazerzão falar com você. Tá? Vamos lá. Com relação, eu vou começar lá do finalzinho, lá do core business, depois a gente fala lá da questão do ROI. Tá? Bom, sua pergunta pontualmente, pelo que eu entendi, é sobre a DTVM. Né? A DTVM para nós é um core business, tá? Como seria para qualquer outro banco. Né? É óbvio que a gente sabe que o mercado de gestão de ativos, ele também passa por grandes transformações. E aí, né, conforme a gente já fez alguns comunicados ao mercado, né, recentemente, em função de algumas notícias que saíram nos jornais, né, a gente vem estudando, né, quais são as alternativas para que a gente possa alavancar o negócio e maximizar o retorno aos acionistas. Tá? E uma das alternativas que passa por esses estudos é encontrar parceiros estratégicos, tá, que possam se associar conosco e possam nos ajudar nessa maximização do retorno. Tá? No entanto, eu digo para você o seguinte, ó, ainda não temos nenhuma definição madura sobre o assunto que possamos anunciar nesse exato momento. Tá? Mas a gente continua estudando e avaliando, né, a melhor forma de alavancar os negócios, tá? E ampliar a nossa atuação aí no mercado de assets. Bom, com relação a Cielo, né, você comentou aí sobre adquirência, né, Cielo também é considerado uma empresa core para nós precisamos de uma adquirência, tá, desse ativo, tá, temos um parceiro forte, né, e estamos atuando por meio da governança corporativa no âmbito da Cielo, para que essa empresa também ela possa se transformar digitalmente, né, que ela possa também, né, alterar o seu modelo de negócio para trazer mais resultados positivos aí para as duas empresas. Tá? Então, também é core para nós a questão da Cielo. Tá? Com relação à expectativa de retorno, né, a missão que eu recebi lá, tanto do Ministério da Economia como lá do Planalto, é para liderar esse banco, buscando aí rentabilidade compatível com o mercado, né, com muita eficiência, né, e que prestasse um atendimento de qualidade à população brasileira. Com relação ao horizonte de tempo para alcançar isso, né, não posso afirmar com clareza para você, se nós vamos o ideal seria que a gente conseguisse o mais rápido possível. Tá? É óbvio que a gente tem algumas lições de casa para fazer, né? Conforme eu comentei lá na minha apresentação, nós temos um conjunto de ações estruturantes, assim denominadas, mas a ideia é que quanto mais rápido a gente conseguir acelerar esse processo, a velocidade para que a gente possa alcançar aí os demais pares pode nos ajudar. Bom, espero que tenha conseguido responder aí, Mário.
Não, tá ótimo, bem claro. Obrigado e boa sorte aí no emprego novo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jörg Fredman, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado pela oportunidade. Vocês conseguem me ouvir bem?
Sim, muito bem.
Perfeito, obrigado. Fausto, obrigado pela mensagem que eu corroboro aí as palavras do Mário. Mensagem bem contundente. A gente, do lado de análise, ver o desconto com que o Banco do Brasil está negociando, claramente, em vista desses resultados operacionais fortes, tem outras interferências aí, né? Então, eu gostaria que, se possível, você reconciliasse algumas partes do seu discurso com o que a gente está observando nos headlines. Você falou como executivo, a mensagem principal é de continuidade. E a gente vê isso com, obviamente, muito bons olhos, mas, ao mesmo tempo, houve várias mudanças, né, desde que você assumiu. 4 vice-presidências, por exemplo, foram mudadas. Talvez haja mais por vir. E também em relação à questão de governança, quando o presidente do conselho anterior saiu, ele criticou um pouco a governança do banco. Agora a gente tem uma mudança no conselho importante, com a Ieda vindo. Então, eu queria que você, se pudesse, para passar essa mensagem para o mercado, reforçando ela, Fausto, pudesse falar um pouquinho mais sobre como você vê essas mudanças, se muda alguma coisa em termos de direcionamento estratégico, porque várias mudanças aconteceram tanto no nível de conselho quanto no nível executivo. E você colocasse em contexto aí esse seu legado, né? O que mais pode acontecer em termos de mudança para o banco. Alguma coisa está mudando, embora a linha mestra pareça ser a mesma. Como reconcilia esse discurso? Depois eu faço a minha segunda pergunta. Obrigado.
Ok. Jordi, né? Se eu entendi bem a pronúncia do nome. Vamos lá. Então, foram feitos vários comentários, deixa eu tentar abordar cada um deles, né? Primeiro, as mudanças nas VPs, né? Olha, meu ponto de vista, tá? Que dentro de um processo natural de sucessão numa empresa, é muito comum haver algumas mudanças, tá? Então, considero extremamente normal as mudanças que nós estamos realizando, né? A busca sempre é por profissionais, né? Com pratas da casa, preferencialmente, né, como nós chamamos aqui, né, funcionários de carreira do Banco do Brasil, né, com muita experiência, todos que foram indicados têm mais de 25 anos de casa, né, e com alta competência técnica. Se eu tivesse que passar um recado para vocês aí, dar uma luz aí do que está sendo feito aqui, é buscar realmente profissionais muito comprometidos e altamente qualificados para estar aqui ao meu lado nessa gestão, tá? E considero normal, tá? Essa questão de fazer alterações. Com relação ao que você comentou do que os conselheiros reclamaram na sua saída e tal, o que eu tenho dito simplesmente é o seguinte: olha, meu processo de aprovação como presidente aqui do Banco do Brasil, ele passa por duas esferas, uma externa e outra interna do Banco do Brasil. Na esfera externa, tá, ele há a indicação pelo Ministério da Economia, tá, que por sua vez é ratificada, né, pelo presidente da República através da emissão do decreto. Uma vez emitido esse decreto, isso começa a transitar nas esferas internas do banco. Tá? Passa primeiro pelo Comitê de Remuneração e Exigibilidade, que avalia uma série de pré-requisitos, inclusive observa questões relacionadas à legislação, tá? Principalmente a 13.303, e todas as questões que estão no nosso estatuto interno, né? E, por sua vez, é ratificado pelo CA. Então, o processo seguiu essas duas esferas e, de forma satisfatória, né, ocorreu, né, a minha indicação e aprovação. tá? Da mesma forma que os demais presidentes que me antecederam aqui passaram exatamente por esse processo. Com relação à opinião de um conselheiro ou outro, eu prefiro nem me manifestar. Entendo o posicionamento, quer trazer contribuições adicionais para um processo, né, que já existe no banco há muitos anos, que funciona dessa forma. Então, todas as sugestões que possam trazer aprimoramento de um processo de governança, eu acho que são bem-vindos e merecem, de fato, serem colocados na mesa e serem analisados. Tá? Com relação à Ieda, que você comentou, acredito que é uma excelente profissional, né? A gente busca aí uma diversidade, né, de opiniões no âmbito do Conselho de Administração. Ela é da Procuradoria-Geral da Fazenda, concursada, já tem uma vasta experiência em gestão, passou por alguns outros conselhos de administração interessantes que podem, de alguma forma, acredito que vai ser uma boa contribuição que ela poderá dar ao Banco do Brasil no encaminhamento das matérias no âmbito do Conselho de Administração. Bom, pois bem, eu acredito que tenha coberto aí a maior parte das perguntas. Ficou alguma coisa de fora, Jorge?
Não, acho que, assim, de novo, né, a gente também aqui suporta o papel e a gente acha que é importante passar essa mensagem contundente, quer dizer, reconciliar essas mudanças com essa linha de continuidade. Então, acho que cobriu muito bem, eu agradeço a manifestação, desejo sucesso. E gostaria só de complementar com uma outra pergunta do âmbito operacional, que vocês têm feito um excelente trabalho na parte de controle de despesas, a parte core, como vocês mostraram aí, né, no meio do guidance para baixo, né? Só que eu percebi que a parte de despesas não core, ela está um pouco acima do que a gente esperava. Pelo segundo trimestre consecutivo, você teve mais de 1,5 bilhão de despesas com riscos legais, e nesse trimestre em particular, a gente também observou 1 bilhão de reais de impairment com relação à compra de folha de pagamento. Então, entender se tem um pouco mais para vir, né, desses impairments, e também entender na parte dos riscos legais, se aquele guidance, soft guidance que vocês tinham prévio de 4 bilhões de despesas para o ano, ele se mantém. Obrigado.
Ok, vamos lá. Eu vou passar aqui para o meu vice-presidente de gestão de risco, que vai nos auxiliar nessa resposta. E a gente faz algum complemento se achar necessário. Obrigado.
Eu começo respondendo aqui, aí eu vou falar um pouco sobre o risco legal, depois eu passo para o Forne concluir, completar. Bom, sobre risco legal, a gente tem algumas estratégias que a gente tem implementado aqui no banco para melhorar a trajetória dessa despesa. E alguns fatores influenciaram nesse volume que vocês viram aí no primeiro trimestre. O primeiro deles tem a ver com a pandemia. Assim, no ano passado, a gente viu, principalmente ali no segundo e terceiro trimestre, um certo represamento das ações devido à paralisação ou à redução de funcionamento dos tribunais. Isso levou uma quantidade maior de andamentos de processos ali para o quarto trimestre. Isso se repetiu agora no primeiro trimestre de 21. Isso fez com que ou o volume de pagamentos ou de provisões se acelerassem um pouco. Um outro fator importante é uma estratégia que a gente tem adotado de acordos. E isso é uma mudança de paradigma para nós, porque o banco tinha uma estratégia de defesa e recurso até últimas instâncias, e agora a gente tem adotado uma estratégia mista, onde a gente tem valorizado mais os acordos em fases iniciais. Isso tem um efeito muito positivo no longo prazo, né, porque ele reduz a despesa no longo prazo, torna isso mais previsível. Mas ele tem um outro efeito, que é a aceleração de despesa no curto prazo, porque gera um volume maior de pagamentos num período menor. E isso aconteceu agora no primeiro trimestre, e essa é uma estratégia que está colocada para o ano, não é algo só desse trimestre. Então, esses dois efeitos, eles explicam esse montante que vocês viram aí no primeiro trimestre e que deve ser observado em grandezas similares ao longo do ano, né? A gente tem olhado isso para frente, tentado projetar essa despesa, você falou de 4 bilhões, a gente tem olhado mais para um número de 6,5 do que 4, né? Dentro dessa perspectiva de acelerar acordos e o destravamento dos processos nos tribunais.
Ok, é claro, só complementando, Jorge, aqui é o Ricardo Forne, o CFO, sobre a questão lá da despesa na parte de outras despesas operacionais, onde a gente fez aqui um impairment relacionado à questão dos VRNs, né, das verbas de relacionamento negocial. O que aconteceu? A gente faz estudos periódicos para identificar nos ativos não financeiros que apresentam indícios de desvalorização aí pela redução do valor em uso e que poderiam indicar alguma redução no valor recuperável do ativo. Com o recrudescimento da pandemia e os impactos econômicos, indicaram que há uma possibilidade de impacto nesse equilíbrio financeiro de alguns convênios de folha de pagamento, considerando-se as boas práticas contábeis. Aí foi, a gente realizou um teste de impairment e fez a baixa contábil. Então, nesse período agora, a gente fez o reconhecimento da perda de R$ 959 milhões de reais em função disso. E acho que, para deixar bem claro, na questão da avaliação sobre a recorrência ou não recorrência dessa avaliação, o que a gente avaliou é que, do ponto de vista da avaliação de impairment, essa é uma avaliação recorrente, isso foi um evento de negócio, né? E a gente fez essa classificação aí, esse lançamento, e acredita que com isso a nossa projeção futura em relação aos contratos de VRN refletem fidedignamente aquilo que ficou na contabilidade.
Okay? Perfeito, Ricardo. Só para entender se pode ter mais por vir. Era nesse sentido.
A nossa expectativa não é de mais nada por vir. A gente faz recorrentemente essa avaliação e vamos fazer todos os trimestres, mas sem uma expectativa futura em relação a isso.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Otávio Tanganelli, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Queria entender um pouco se vocês já deram os dados aí do NPL 90 da carteira reprogramada. Só que, assim, comparado até com os bancos privados, vocês fizeram um volume um pouco maior e por um período um pouco mais extenso dessa carteira. Tá? Então, queria saber se vocês têm algum dado um pouco mais leading, né? Por exemplo, o NPL 90, que vocês possam compartilhar com a gente. E o segundo deles, a gente já viu agora nesse primeiro trimestre, parecido com os bancos privados também, as provisões abaixo aí da formação de NPL. Queria entender um pouco racional, dado que a gente ainda não tem muita visibilidade aí de uma recuperação um pouco mais forte da economia, qual que é um pouco racional de já fazer esse consumo agora logo no primeiro trimestre. Obrigado.
Bom, eu vou passar para o Bonetti, mas antes de passar para eles, um comentário inicial muito rápido sobre a carteira prorrogada, tá? Bom, o que a gente vem observando aqui é que a inadimplência é acima de 90 dias, perdão, sobre a carteira prorrogada, mais de 75% das operações prorrogadas já voltaram a pagar as parcelas normalmente. Então, isso aí é um excelente sinalizador em relação à carteira prorrogada. E que a inadimplência INAD 90 dessa carteira permanece sob controle, tá? Em patamar melhor que o esperado, em torno de 1%. Tá? Bonetti, por favor, pode complementar.
Bom, Otávio, falando um pouco primeiro da carteira prorrogada. Vocês se lembram que a gente fechou o quarto trimestre com uma carteira de 130 bilhões. Lembrando que essa carteira ela tem algumas características diferentes quando comparado aos nossos pares, né? A gente tem uma participação relevante nessa carteira de crédito com o governo, cerca de 20% dessa carteira é crédito com o governo, com o aval da União. A gente tem uma parcela importante de crédito consignado, cerca de 25% dessa carteira é crédito consignado, normalmente servidores públicos que não tiveram perda de renda e nem de emprego nesse período, o que faz com que essa carteira ela tenha uma qualidade que nós entendemos bastante boa. Cerca de 93% desses clientes não tiveram qualquer histórico de atraso nos 12 meses anteriores à pandemia. É um desempenho bastante importante. O tempo de relacionamento com esses clientes é bastante longo, na média 17 anos, e temos um percentual de garantias nessa carteira também bastante importante, de 65% na média. A gente disse lá naquele período da divulgação do quarto trimestre que essa carteira entraria em amortização agora a partir do primeiro trimestre, e isso aconteceu. A gente teve uma redução de 12,5% no saldo dessa carteira, de 130 bilhões para 113,8. Isso já demonstra um pouco daquilo que a gente via, né, de qualidade, de expectativa de repagamento, né, de volta ao pagamento. E isso vem sendo feito com uma taxa de inadimplência muito baixa. Se você pegar a inadimplência curta, a gente está falando de uma inadimplência de 2,5% e uma inadimplência de 90 dias inferior a 1%. Nós temos ainda um percentual por vencer, né? Cerca de 26 bilhões ainda tem retorno agora a partir do segundo trimestre, mas que tem uma característica muito semelhante. Desses 26 bilhões, cerca da metade disso é crédito contra governo. Então, é uma carteira que tem uma qualidade, olhando para frente, muito boa, o que nos leva a crer que, mantidas as condições atuais, né, de ritmo da economia, a gente vai ter um desempenho bastante bom dentro dessa carteira, que tem uma cobertura de provisões também bastante interessante. Falando do nível de provisões, o que vocês viram aí de números, de fluxo de provisão, ela está refletindo o comportamento da nossa carteira, ou seja, a gente está com uma taxa de inadimplência muito baixa, na casa de 1,95. É fato que a gente espera um aumento dessa inadimplência até o final do ano, isso é algo que é projetado aqui por nós, mas hoje a nossa projeção em cenário base está melhor do que a gente tinha imaginado lá no final do ano passado, o que faz com que a gente acredite que essa provisão, a necessidade de novas provisões, deve seguir um comportamento normal, né, prévio à pandemia e em linha com o volume de desembolso que a gente vai fazer até o final do ano. A gente imagina que vai acelerar desembolso ainda esse ano, e as provisões elas vão refletir essa aceleração de desembolso. Mas falando do estoque de carteira, a gente entende que está bastante controlado e as provisões adicionais que nós fizemos lá no ano passado, elas suportam essa estimativa de crescimento de inadimplência para esse ano.
Só um ponto aqui, o Daniel Maria, eu gostaria de só relembrar a dinâmica de balanço, como a gente vinha comentando com vocês no mercado. 2020, basicamente, como o Bonetti falou, construção de provisões, criando esse buffer, atingindo 348% de cobertura, e para 2021, consumindo parte dessa cobertura, reduzindo as provisões, né, e aumentando gradativamente a inadimplência, que é exatamente o que a gente está vendo. Então, o fato de você ter a cobertura do new NPL em percentuais abaixo de 100% é basicamente dinâmica desse movimento. Tá? Então está totalmente em linha, como o Bonetti falou, com aquilo que a gente esperava.
Super claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Joia, bom dia a todos. Fausto, parabéns pela apresentação e obrigado por tomar a pergunta. Ela vem em direção a dois comentários que o senhor soltou aqui durante o opening remarks sobre o guidance, né, que vocês têm conforto ou parece que estamos indo rumo à banda alta aqui do guidance de lucro. Gostaria de explorar um pouquinho os componentes aqui, né? A gente viu um PSLD bem baixo, realmente, isso parece tá sendo a maior contribuição aqui para esse view. É, porém, dos outros itens, né, a margem financeira bruta começou bem, 4% no ano, porém, quando eu olho a composição dela, parece ter tido alguma ajuda de TVM no exterior, na parte de captação. A receita de crédito com o cliente não expandiu tanto assim. Serviços também, gostaria de entender um pouquinho o seu view, se ele vai contribuir para esse atingimento, talvez, da banda alta do guidance. Ele começou abaixo e não nos parece ter tanta sazonalidade aqui por trás dos seus números. E, por fim, pegando um gancho aí também numa pergunta anterior, dos riscos legais, se vocês contemplam isso também ao falar que talvez o lucro fique mais para a banda alta. Vamos só explorar um pouquinho os componentes aqui. Fausto, novamente, parabéns pela apresentação. Obrigado.
Obrigado. Deixa eu passar aqui a palavra para o Forne para a gente explorar um pouquinho os componentes do guidance. Depois a gente faz algum complemento.
Obrigado, Pedro, pela pergunta. Em relação ao guidance, eu acho que na parte do lucro líquido ajustado, na verdade, ele é, vamos dizer assim, o agregador de todos esses efeitos que estão acontecendo nas diferentes variáveis. A gente começou com esse primeiro trimestre muito bem, se a gente seguir nessa linha como a gente tem expectativa, mas, como a gente disse, o cenário econômico, a gente é otimista, mas ele tem incertezas, então, por conta disso, na parte do lucro, a gente acredita que estamos indo para a parte alta do guidance e, eventualmente, olhando para frente aí, o conjunto da obra, talvez, a gente vá mais para frente rever o guidance quando a gente tiver uma certeza maior sobre algumas variáveis importantes. Em relação à MFB, a gente está no meio do guidance em relação a isso. A gente teve uma evolução importante e acho que tem uma evolução grande na parte de uma mudança de mix da carteira que vem acontecendo e já vem se refletindo aí, né? Então acho que já vimos capturando isso e vamos dizer, a estratégia para o ano ela é muito centrada nessa questão de buscar e estar mais competitivo em linhas aí com retornos atrativos, né? E mudando ao longo do tempo o nosso mix, a gente vem sendo bem sucedido nessa estratégia. Do ponto de vista da carteira de crédito, a gente está um pouco abaixo do guidance geral, e aí eu acho que entrando nos componentes, na parte de negócios de varejo, estamos dentro da range, temos atuado aí em linhas de consignado com bastante sucesso, temos atuado em linhas até explorando um pouco a questão de cartão de crédito, sendo oriundo de não correntista, que é o que acho que demorou um pouco a escalar, mas já começou a dar resultados em relação a isso. E a gente vem aí perseguindo esse crescimento que, junto com a estratégia de linhas com maior retorno, acho que vem fazer um componente interessante aí de mix crescimento da carteira. Atacado PJ, eu acho que a gente teve aqui uma... são casos específicos, e aí, deixa eu ver como é que... Daniel, você pode me ajudar no atacado PJ, por favor?
Sim, o atacado PJ tem um efeito de base, porque só lembrando que lá no primeiro trimestre do ano passado teve uma maior demanda, principalmente as linhas de liquidity facilities, então isso aumentou a base do primeiro trimestre, que depois ela foi caindo. Como eu estou comparando o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, eu tenho esse efeito. O segundo efeito é a própria migração para mercado de capitais, né? Lembrando que algumas empresas foram a mercado, tanto com equity quanto com dívida, e pré-pagando dívidas. Quando nós olhamos esse conjunto de empresas acima de 200 milhões, né, de faturamento, temos vários subsegmentos. Então, quando eu olho para as grandes empresas, aquelas acima de 800 milhões, elas estão caindo. né? Justamente por conta dessa dinâmica de mercado de capitais. Isso vem sendo compensado pelo que a gente chama de large middle, que são as empresas com faturamento até 800 milhões. Tá? Então é um pouco dessa dinâmica, um pouco de mercado de capitais e um pouco desse efeito de base.
Ok. Só continuando aqui, então em relação à parte do agro, a gente vem atingindo o guidance. Parte de RPS, a gente teve aí um desempenho abaixo na parte de tarifa de pessoa física, mas a gente vê uma evolução futura com otimismo, porque a gente está com uso de analytics e uma série de outras. A gente está procurando ser mais assertivo na nossa venda com uso de dados. E isso tende a gente ainda acredita no atingimento do guidance, estamos trabalhando muito forte para isso, então a gente acredita que vai conseguir entrar nessa range. A parte de despesas administrativas, a gente vem atingindo, temos um rigoroso aí, programa de eficiência que está dando resultado. A gente sabe que tem alguns riscos aí em relação à questão de a inflação tem vindo acima daquilo que se esperava lá quando se fez todas essas projeções, isso tem efeito na questão de despesa de pessoal e também sobre outros contratos. Então é um desafio grande a manutenção de despesa. Acho que o nosso programa de eficiência com redução de despesas efetivamente é que vai nos dar a condição de atingimento desse guidance aí. E na parte de risco de crédito, a gente veio aí com tudo o que já foi falado sobre a questão de inadimplência, com a provisão líquida aí, vamos dizer, bastante abaixo do que o guidance estima. A gente precisa, como o Bonetti falou, ver a evolução dessa carteira aí, acho que entre segundo tri e terceiro tri, muitas das nossas incertezas já serão resolvidas, o que tem de prorrogação já vai estar vencendo aí um volume grande no segundo tri, terceiro tri, e a gente vê com bastante otimismo a originação da carteira que foi feita para o futuro. Então, esse também é um indicador que está com viés aí na ponta mais baixa e, vamos dizer assim, à medida que a incerteza diminuir, a gente eventualmente pode lá na frente vir com alguma questão de alteração de guidance, se for o caso.
E só para completar, Bonetti, o risco legal já está inserido essa nova estimativa de risco legal já está inserido nessa projeção que comentamos aqui sobre o lucro.
Perfeito, Tim. Muito obrigado. Só um follow-up na parte da margem financeira bruta, o 4% no ano realmente bem satisfatório, né? O mix vem melhorando, como vocês mencionaram. Se eu olho a quebra dele, né, com clientes, a operação com crédito caiu, né? O que te ajudou muito foi menores despesas de captação. E se puder ajudar a gente a entender a despesa de captação ao longo do ano, se ela deve subir um pouquinho, que esse trimestre teve uma ajuda de algo aqui chamado TVM no exterior, que reduziu ela bastante. Acho que tem a ver com o câmbio. Se o câmbio continuar assim, ela vai continuar baixa também. Esse é o entendimento?
Eu posso fazer um comentário? A questão do custo de captação, só lembrando que nós efetuamos um pagamento do perpétuo lá no final do quarto trimestre. O redemption desse perpétuo de quase 1 bilhão. E também nós tínhamos no primeiro trimestre um outro subordinado por volta de 500 milhões também que foi pago. Então, quer dizer, você reduz a sua despesa efetivamente em moeda estrangeira, né? Associado a isso também, então o que a gente prevê de dinâmica para a MFB daqui para frente? Menos contribuição do custo de captação. Tem alguma contribuição que pode vir ainda de algumas renegociações, mas menos contribuição comparado com o que nós vimos lá em 2020 e muito mais em função de crescimento de carteira e de mix de carteira.
Entendi, Daniel. Muito obrigado, viu? Está bem claro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Domingos Falavina, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Bom, Fausto, primeiro eu queria agradecer aqui também por sua participação no primeiro call, excelente indicativo, especialmente com tão pouco tempo de cadeira. Eu acho que minha pergunta é um pouco, a gente fica um pouco à mercê de noticiário, a gente muitas vezes não consegue entender a promoção de alguns executivos, acho que um pouco na pergunta da linha do Jorg, e acho que melhor do que tentar adivinhar em jornal é perguntar para a própria pessoa, né? Então, para contextualizar, a gente nota, por exemplo, no Itaú, o Milton Maluhy virou CEO, ele trabalhou com o Cândido Bracher, por exemplo, no atacado no Banco de Investimentos, conhece de lá, foi CFO do banco, até o Labuto, que passou pela diretoria do banco pela presidência, a gente, enfim, sabe que ele foi incubadora, era head de uma grande área, incubou o BB Seguridade também. E o nome do senhor é um nome menos óbvio para a gente. Até a gente tem uma lista do próprio Banco do Brasil, acho que com pessoas potencialmente promovíveis. E pelo que a gente ouviu, também o nome do senhor não estaria lá. Então, ao invés de especular, queria perguntar um pouco como é que a gente, quando perguntam para a gente, mas de onde veio o nome, como é que se explicaria a sua ascensão a essa cadeira? O que, que você atribui, né, à sua promoção? E a segunda pergunta minha é a seguinte. Muito, muito importante, muito bom ver o foco em lucratividade do banco, né, em ROE. Geralmente vem como três alavancas, né? Crescimento, que é volume ou preço, custo ou alavancagem. E aí, queria perguntar como é que você acha que esse ROE do banco vai crescer no seu mandato.
Então, vamos lá. Vamos falar, então, como é que... vamos falar sobre o Fausto, né? Então, o Fausto Ribeiro era presidente de uma empresa do conglomerado Banco Brasil, uma entidade ligada na BB Consórcio, uma empresa que gera em torno de resultado para o banco, em torno de 700 e poucos milhões de lucro líquido e que colabora significativamente aí com o nosso resultado. Bom, 33 anos de carreira no Banco do Brasil, dos quais transitei por diversas unidades e diretorias do banco. Destaco para você aí a área de controles internos, na qual fiquei cerca de 10 anos, culminando com o que eu brinquei, que eu, de vez em quando eu brinco, chamo que é o meu doutorado em controles internos, onde eu conduzi o banco à adequação à legislação americana Sarbanes-Oxley. Tá? Tive também escolhido para representar o banco no Comitê de Transição do Banco Patagônia. Obviamente, lá na Argentina, o Banco Central Argentino leva um tempo para aprovar a compra de a nossa aquisição, e isso fez com que a gente tivesse que colocar uma equipe paralela à gestão do banco, e eu fui indicado para isso, né, nós éramos três profissionais. Passei como diretor do banco lá na Europa, em Madrid, né, onde eu fazia cobertura, fazia operações com grandes empresas, lá o foco era large corporate. Estive também cuidando, quando no meu retorno ao Brasil, de cliente C, D e E, que era banco postal, cliente de baixa renda. Enfim, trabalhei na área de canais do banco, né? Enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, 33 anos de banco, uma vasta experiência dentro da empresa, o banco é composto de inúmeros profissionais qualificados. Conforme vocês mesmos já mencionaram aí, tem muitos que saem do Banco do Brasil, ocupam posições de destaque em empresas privadas, né? No Itaú, no Santander, em outras companhias de mercado. Quanto à minha chegada, o meu processo, conforme eu falei, ele passou pela indicação do Ministério da Economia, tá? Pelo Presidente da República e depois pelos fóruns internos. Com relação ao que foi noticiado à época, que eu não teria passado por uma metodologia de avaliação, eu tenho sim, passei pela metodologia Korn Ferry, e estava no quadrante 9. Para quem entende lá na metodologia 9 Box, é o que está pronto, mais pronto para poder assumir. Com relação, então, à minha promoção, era isso que eu ia comentar com os senhores. Me sinto altamente qualificado, tá? Com muita experiência de casa. Acredito que um profissional do Banco do Prata da Casa tem as mesmas condições, ou até mais, porque conhece a engrenagem como ninguém, tá? Para poder fazer uma gestão transformadora, né? e para poder fazer com que a gente consiga acelerar, né, aqueles indutores estratégicos que foram selecionados lá, para que a gente consiga atingir mais rapidamente os resultados. Então, sob esse ponto de vista, respeito a opinião divergente, mas me pronuncio dessa forma. Com relação à outra pergunta, eu vou passar para o nosso CFO responder.
Deixa eu só fazer um comentário, Fausto. Não é opinião divergente, não. É só ouvir o seu lado da versão de como é que você chegou lá. Não há divergência nenhuma. É só para que a gente tenha a oportunidade de ouvir de quem passou o processo.
Não, perfeito. Eu entendi, sim. Eu digo divergente é dos jornalistas que eventualmente se pronunciaram a respeito desse tema. Tá bom? Obrigado.
Oi, Domingos. Aqui é o Ricardo Forne, CFO. Falando sobre a questão do crescimento da rentabilidade no futuro, né, e quais são as nossas alavancas, né? Certamente, o Banco do Brasil sempre foi e sempre será, a grande alavanca será o crédito, né? Então, acho que estamos crescendo com base no crédito, num crédito com muita qualidade, com uma originação muito boa, mas também fazendo uma movimentação aí de mix de carteira. Isso já é uma estratégia declarada há bastante tempo, que a gente está executando, e como o próprio Fausto falou, não é uma administração que executa isso, não, isso vem, né, essa estratégia pensada e executada ao longo do tempo. Então essa busca do melhor mix de carteira, ele vem, já começa a dar resultados, e a gente vai seguir perseguindo essa estratégia. Este ano a gente está vendo aí importante contribuição de redução do custo do crédito. Eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito na questão de gestão de risco e, né, eu acho que a nossa estratégia prudencial no ano passado, mas principalmente a questão do zelo na originação, ele está mostrando seus frutos. Eu acho que a gente tem uma boa colheita aí em relação a resultados vindo dessa parte de redução de custo de crédito. Despesa sob estrito controle, não é de hoje também que o banco tem uma vamos dizer assim, um rigoroso controle de despesas, né? Eu acho que a transformação da indústria bancária tem trazido um desafio adicional, porque o paradigma muda, a maneira de atender o cliente muda, e isso traz um desafio para quem está controlando despesas, mas a gente vem aí, eu diria, num ritmo de transformação e de eficiência em linha, ou sempre de uma maneira, eu diria assim, comparado com os pares, sempre num nível de excelência em relação a controle de despesas. E o nosso trabalho aqui é manter isso. E a busca da diversificação de receitas com o uso do digital, com o uso de dados, com inovação. Acho que essa é a toada da administração. A gente é uma estratégia declarada do banco no seu planejamento estratégico, e a gente está acelerando isso. O crescimento é de forma orgânica, e acho que a questão da sustentabilidade, não só na geração de resultados, mas eu acho que essa ênfase de ASG sobre os seus diferentes aspectos, né, questão do ambiental, no lado de eficiência com sustentabilidade, a gente vem fazendo um programa bastante grande de expansão da geração de energia renovável com economia, né? Acho que isso é bastante importante. Tem um trabalho no mundo físico bastante grande sendo feito em relação a isso. E eu acho que essa é a toada aí que a gente está dando, que o Fausto apresentou aí quando se apresentou aos funcionários, e acho que o resultado desse primeiro trimestre, ele vem já assim, sinalizando esses indicadores.
Fica claro. Bom, boa sorte ao novo time.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Gomes, do HSBC. Por favor, pode prosseguir. Por favor, senhor Carlos Gomes, do HSBC, pode prosseguir com sua pergunta.
Sim, por favor, pode me ouvir. Sí, buen día. Dos preguntas. O primero, nos observamos aumento do patrimonio líquido no trimestre pelo efecto dos planos previdenciarios de saúde. Tem o banco alguma possibilidade de reduzir o risco, a volatilidade que introduzem a previa que assim no banco no longo prazo? A segunda, que é ideal para o senhor, porque trabalhou no Servants Oxley, o banco consideraria um programa de ADR, um lançamento de ações em Nova York no futuro? Obrigado.
É o Daniel Maria falando. Deixa eu só falar a primeira pergunta, Carlos, com relação ao atuarial. Né? Nós temos um efeito atuarial, que é a marcação ao mercado. Né? Só lembrando que nós temos uma composição de vários efeitos. No caso do plano de benefício definido, da Previ, você tem como componente a curva, né? Que você desconta os passivos, e você tem também o comportamento dos ativos. Né? O comportamento dos ativos, você tem concentração em algumas ações que a própria fundo falou que tem interesse de reduzir. Quer dizer, ao reduzir, você tem uma minimização desse impacto. Agora, o efeito da curva que você tem, isso é dado. Tá? Então, a forma que você tem para gerir isso é criar buffers de capital, como nós temos efetivamente para monitorar isso.
Daniel, você quer embalar e responder a segunda também?
Não, perfeito. Não, a questão do ADR, nós temos o ADR nível 1, a decisão para o ADR nível 2, a gente sempre monitora esse mercado, mas não tem nada definido nesse sentido. O importante é deixar o banco com as melhores práticas e você olhar para as práticas adotadas na Bolsa de Nova York, o Sabox e todas as outras, é o que a gente faz.
Perfeito. Só complementando o que o Daniel acabou de comentar, então quando o banco tomou a decisão lá atrás de implementar um trabalho interno para que ele pudesse estar adequado às práticas aí exigidas num ambiente regulador como nos Estados Unidos, nós contratamos uma consultoria que ficou conosco aqui 2 anos e meio naquela época para buscar melhorar os padrões de governança do banco. Eu participei ativamente como líder desse projeto no âmbito do Banco do Brasil, então sei exatamente o nível de trabalho que foi realizado para que o banco tivesse um padrão de governança alto, tá? Muitas alterações de comitês estratégicos foram requeridas, e também uma série de testes no ambiente de controles internos, que hoje é conduzido pela nossa diretoria de controles internos, né, são realizados com o intuito de assegurar, né, a fidedignidade, a integridade dos números que aparecem nos nossos demonstrativos financeiros. Tá? O importante é que o banco vem adotando essas práticas desde então, tá? E é uma decisão de abrir para ADR nível 2 ou nível 3 no mercado americano, é uma decisão e análise de circunstância, de momento de mercado. Tá? Não temos nada aí, vamos dizer assim, na pauta nesse momento, tá? Em relação a esse assunto. Carlos, espero que a gente tenha conseguido responder você.
Não, ter respondido, mas... Na parte do ADR, por que depende do mercado? Porque seria mais, no longo prazo, não é melhor para o banco estar no mercado onde estão os outros grandes bancos brasileiros, ter mais liquidez, ter mais acesso para o investidor internacional?
Esse é um ponto. Nós temos uma base bastante diversificada de investidores. Só para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 870 mil investidores. Né? Então, efetivamente, o fato de não estar listado na Bolsa de Nova York não seja um impedimento, porque nós temos uma base bastante presente, inclusive, de estrangeiros. Né? O que é muito importante que a gente olha é para as melhores práticas. Né? Então, esse eu acho que foi um processo se espelhar nessas práticas, trazer para dentro do banco e aplicá-las, mesmo que nós não estejamos listados.
Tá bom, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tito Labarta, do Goldman Sachs, e foi recebida pelo chat. Ele pergunta: as provisões estão bem abaixo do guidance anual. Isso significa que as provisões devem aumentar ao longo do ano ou há espaço para diminuir o guidance de provisões? O que isso significaria para o ROI? Deve diminuir a partir daqui ou pode permanecer nos mid-teens?
Oi, eu vou. Aqui é o Ricardo Forne. Falando em relação ao guidance de despesa, eu acho que eu de provisão, acho que nós já falamos um pouco sobre isso, né? Que as provisões este trimestre, elas vieram assim, bastante abaixo daquilo que estava imbuído no guidance e apontam, olhando para frente, olhando toda essa questão das incertezas que já foram colocadas, que principalmente no segundo e terceiro tri, principalmente os clientes de varejo, PF, já terão aí a maior parte das operações prorrogadas já voltarão a pagar. E a gente vai ter, vamos dizer assim, uma melhor sensibilidade do que hoje é risco, o quanto isso aumenta a inadimplência, porque as provisões prudenciais foram feitas justamente para se antecipar a esse momento. Então, a gente vê com otimismo, mas com conservadorismo, vamos dizer assim, do ponto de vista da avaliação aí futura em relação às provisões. Então, a expectativa do guidance, ela fica numa parte de baixo do guidance de provisões. E, do ponto de vista de RSPL, a gente está apontando para o que foi chamado aí de mid-teens, né? Eu acho que essa é a nossa expectativa para o ano, se a gente for evoluir em relação a isso e alguns dos riscos e incertezas se tornarem, vamos dizer assim, se configurarem em notícias boas, talvez a gente venha no futuro, eventualmente, acho que o viés de uma eventual revisão de guidance de provisão e de lucro esses riscos ficarem mais claros para a gente e a gente eventualmente ir para a banda de maior resultado e menores provisões. Mas o guidance está mantido justamente por conta que ainda é muito cedo para a gente rever isso, por conta dos riscos e incertezas que ainda tem. A gente ainda está num cenário de pandemia, né? Então não, esse maior risco aí não foi ainda resolvido, mas a gente vê o segundo semestre, principalmente com atividade maior do que o primeiro semestre. Então, acho que é um pouco o fundamento para a gente manter o guidance com, vamos dizer assim, um grau de otimismo em relação a ponta mais alta de lucro e mais baixa de provisão.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. O senhor Fausto Ribeiro fará as considerações finais. Por favor, senhor Fausto Ribeiro, queira prosseguir.
Pois bem, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos, né? Espero que a gente tenha conseguido responder, né, de forma direta, objetiva, né, sem nos esquivar, né, das perguntas que foram feitas. Espero que a gente tenha conseguido clarificar os temas em relação às grandes variações aqui do balanço, tá? E coloco a nossa equipe de RI à disposição dos senhores para eventuais outros questionamentos que se fizerem necessários. Muito obrigado, viu? Até logo.
A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de Relações com Investidores na internet. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.